Você é daqueles que estão sempre colocando uma pitada de sal a mais na comida? Ou está entre os que estão sempre saboreando uma comida enlatada?
Então o resultado dessa pesquisa que saiu recentemente é para você. O brasileiro consome em média quase o dobro de sal recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Enquanto a OMS sugere no máximo 5 gramas por dia, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, atestaram que o consumo por pessoa em nosso país é de 9,34 gramas.
Que impactos o excesso de sal causa no organismo? Que ajustes devemos fazer na nossa alimentação para ingerirmos menos sal?
Essas e outras perguntas vamos fazer ao nosso entrevistado, o doutor Marcos André, que é nefrologista. É a especialidade da medicina que cuida dos nossos rins. Doutor Marcos André vai conversar comigo e com o Gesiel Carvalho. Doutor Marcos, muito bom dia.
Bom dia, bom dia. É um prazer estar falando com vocês, para a gente conversar um pouco, para tentar oferecer um pouco mais de saúde para a nossa população.
Essa é a ideia, né, doutor? Como é que o nosso corpo sofre quando ingerimos sal além da conta?
O que acontece é que isso passa a ser um fator de risco muito grande para a gênese de pressão alta e problemas de coração, que a gente sabe que são as causas principais de morte e mortalidade do mundo. E quando a gente fala especificamente sobre a nossa especialidade, ela é uma causa muito frequente, muito comum para a doença renal crônica. Para os problemas renais que a gente sabe que afetam, hoje em dia são são muitos pacientes no Brasil e em diálise e no mundo inteiro. Então são medidas simples, né, de dia a dia nosso, que ajudariam muito para preservar, para poder oferecer saúde para a nossa população.
Doutor André, como é que a gente pode saber se o sal já está afetando a saúde dos rins?
Seria importantíssimo a gente ver muito hoje em dia, quase, quer dizer, isso de muitos anos, né, uma campanha massiva sobre a saúde cardiovascular, a preocupação com a aferição regular de pressão, a avaliação de colesterol. E é muito importante que no meio desse contexto a gente tenha uma avaliação renal também. A gente sabe que isso tudo caminha junto, né? Isso é, a doença cardiovascular é um fator de risco alto para a doença renal e vice-versa. Então seria importante, além do controle de vez em quando, uma avaliação médica, um controle da pressão arterial, uma avaliação de um exame de sangue simples chamado creatinina, e uma avaliação de um exame de urina, um exame de urina simples, chamado EAS, ou urinálise, para a gente ver se realmente nosso rim está funcionando direito.
Ou seja, se tiver perda de algumas substâncias ali pela urina, é porque a coisa não está...
Exatamente, porque já tem alguma coisa. E o rim tem um problema muito sério. O rim é um órgão que tem uma reserva de função muito grande. Então, às vezes, essa sintomatologia, ela não aparece, a pessoa não sabe que tem esse problema. E uma creatinina que começa a subir, ou um exame de urina que altera alguma coisa, frequentemente o paciente não sente absolutamente nada. E a gente pode detectar as doenças em fase precoce e conseguir evitar muitos problemas de saúde pela frente.
E dá para reverter ou estabilizar a lesão nos rins causada
sem
pelo
dúvida.
Consumo?
Sem dúvida. Quando a gente fala em termos de hipertensão arterial, que é, digamos assim, vamos botar essa ligação, né, esse link grande entre o sal. Quando a gente fala sal, vocês começaram falando de alimentos industrializados. A gente está falando de sódio. É uma parte, uma partícula que compõe o sal. Por exemplo, pêssego em calda, alimentos em calda, que são doces, tem muito sódio. Parece uma coisa estranha da gente entender, mas isso tem muito sódio. Tem uma substância conservante chamada glutamato de sódio. E às vezes a gente recebe uma carga de sódio muito alta, tá? E a pressão alta, a gente sabe que é um fator de deterioração de função renal, e ela é proporcional ao grau de pressão alta. Então, se você consegue tratar a pressão alta, você consegue pelo menos bloquear em parte a evolução de progressão da doença renal, do enfraquecimento dos rins.
O nosso entrevistado é o Dr. Marcos André, ele é nefrologista. O assunto, os danos que o consumo excessivo de sal causa à nossa saúde, em especial aos nossos rins. Doutor Marcos, o senhor falou aí do pêssego em calda, que apesar de ser um alimento doce, mas contém uma quantidade aí grande de sódio. Quais são os outros alimentos ali que tem uma quantidade grande de sal? Por exemplo, aquele macarrãozinho instantâneo, que é uma beleza para fazer quando a gente chega com fome em casa à noite. Aquela lasanha congelada. Isso também tem muito sal, doutor Max?
Tudo isso tem muito sal. Os alimentos, essas, quando a gente está comentando, quer dizer, esses alimentos industrializados, alimentos em conserva, os temperos, o grande problema é que o nosso tempero, o nosso gosto, aí é dificuldade. A nossa comida, o nosso sabor é baseado muito no sal, né? No gosto do sal. E a gente esquece uma quantidade enorme de temperos que a gente tem. Salsa, coentro, cebolinha, limão, vários outros, vários, que a gente poderia utilizar, que daria o gosto da comida sem a obrigatoriedade do sal, tá?
E aquele hábito que o brasileiro sempre tem de, muitas vezes, nem provar a comida e já ir tirando o papelote do sal e colocando ali. Muitas vezes você nem ter provado antes, quando na realidade, na maioria das vezes, a quantidade de sal na comida ali já é suficiente. É um hábito também que acaba trazendo muitos problemas, né, doutor André?
Muito ruim. A gente, quando tem uma orientação simples do nosso paciente, quando a gente faz a orientação simples do nosso paciente que tenha problema de rim ou que tem história de pressão alta, ou às vezes o paciente fica, poxa vida, mas como é que eu faço? Eu não tenho aonde eu moro, é difícil, como é que eu acho um nutricionista? Como é que eu posso ter uma orientação mais clara, referente? Eu gostaria de saber o que, que eu posso comer de uma maneira mais segura, né? Uma das coisas que são de rotina da gente é o seguinte: depois que a comida é feita e vai à mesa, acabou, não tem mais sal. Então, saleiro, esses pacotinhos de sal, o ideal é não usar isso. O ideal é você fazer, dar gosto na comida dentro do processo de cocção, de realização, de feitura dela, entendeu? Para exatamente a gente poder esquecer isso aí, porque é um hábito rotineiro, né, que a gente tem.
Agora, só para esclarecer, né, doutor Marcos, A gente não está fazendo apologia contra o sal, porque o sal, um pouquinho de sal, uma quantidade moderada, é até interessante para o equilíbrio metabólico do organismo, né?
Sem dúvida. A gente tem um limite. O que acontece é que o nosso gosto, a gente dá o nosso gosto abusando do sal. A gente tem um limite que a gente pode receber, tá? Tá? Que existe, que a gente dobra esse limite, tá? E esse de excesso se perpetuando meses e anos a fim, acabam transformando o organismo, entendeu?
E principalmente nas comidas industrializadas, é adotar o hábito de ver ali o rótulo do alimento para saber a quantidade de sódio que tem ali no rótulo, né? Agora, pouca gente faz isso, né, doutor?
Ah, sim, isso é um hábito relativamente frequente fora, mas isso é uma coisa, eu acho que cultural, a gente não tem o hábito claro de ver isso, entendeu? Mas seria uma coisa interessante, tá? E quando a gente olha, quando a gente está falando sal, a gente se ligar especificamente que a gente está falando de sódio, que é a substância que é o mais importante para a gente. O sal de cozinha é o cloreto de sódio. Então, quando a gente está falando de excesso com todas as mazelas, com todos os problemas médicos referentes ao excesso do corpo, nós estamos falando do sódio. Então, quando você olhar o seu rótulo e ver um excesso de sódio ali, abra o olho e veja realmente se é aquilo que você quer comer.
Ou seja, doutor, não tenho dinheiro para consultar uma nutricionista, mas abandona o saleiro, aquele salzinho, aquele pacotinho de sal, que só essa medida já vai melhorar em muito a vida das pessoas, não é isso?
Se a gente faz isso e a gente opta por outros temperos, né, a gente já vê que no dia a dia diminui muito, não é pouca coisa não, diminui muito a carga de sódio que a gente recebe. Isso é uma medida simples, absolutamente tranquila, fácil de qualquer um fazer e que dá uma diferença no benefício de sua saúde muito grande.
Doutor Marcos André, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Sem dúvida, quem está escutando essa entrevista deve ter tirado aí boas lições sobre como evitar o sal na comida. Muito obrigado, viu, doutor Marcos, pela entrevista.
Eu que agradeço, é um prazer muito, muito grande poder estar ajudando a população nossa a ter um pouquinho mais de saúde. Obrigado e um bom dia.
Então, esse foi o doutor Marcos André, nefrologista. Você depois pode ouvir essa entrevista, daqui a pouco ela vai estar no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. Então tá aí, uma avaliação. Como é que tá a sua alimentação? Tá com muito sal? Ah, mas eu não coloco sal na comida. Ah, mas você gosta daquele macarrãozinho instantâneo, aquela lasanhazinha ali embalada, industrializada, quando chega em casa? Então você tá comendo muito sal, meu amigo. Então é bom tomar cuidado. É aquela velha máxima, você deve desembalar menos e descascar mais.
Verdade, André.
Comida natural. Então o pessoal da Ceasa do Ceará e Maracanaú deve estar gostando do que estamos falando agora. É fruta, é verdura, é legume, para você aí ter mais saúde. E na hora de fazer a fruta, ou melhor, fazer o legume ali, a salada, não carrega no sal não, porque isso acaba também fazendo mal para a saúde.